vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora Vida e Saúde.
Oi, 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 minha gente. Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem? Tudo sossegado? Ai, que espaço gostoso pra gente papear bastante aqui nas ondas abençoadas da Rádio Novo Tempo. Meu nome é Rose Andrade, mais uma vez eu tô chegando aqui. Onde você está pra gente conversar, pra gente refletir, pra gente ter mais qualidade de vida? Esse é o objetivo do programa Vida e Saúde, que a gente possa viver melhor, com mais felicidade, bem-estar, na presença do Senhor, sempre. Você gosta do Vida e Saúde? Ah, eu também gosto demais da conta. Uma alegria estarmos aqui. Já correu pro YouTube? youtube.com/Novo Tempo Rádio. A gente tá no rádio, mas a gente também está no YouTube. youtube.com/Novo Tempo Rádio. Anotou? youtube.com/Novo Tempo Rádio. Vou ficar te esperando. Já chega chegando. Já chega marcando presença. Rose, como que eu chego chegando marcando presença? Manda um emoji pra gente aqui, ó, nos comentários. Você não sabe como que só mandar um emoji já vai ajudar o YouTube a entregar esse programa para mais pessoas. Assunto de hoje, teoria do apego. Já ouviu falar? Teoria do apego. Olha, eu vou colocar aqui três grupos. Com qual deles você mais se identifica? Tá bom? Você vai pensando aí. Quando a gente fala de relacionamento, tem um grupo de pessoas que evita demonstrar que amam. Esse grupo evita demonstrar que ama. Não quer ficar vulnerável, não quer depender, tem medo de se abrir. Então, é um grupo que está sempre com o pé atrás. Tem um segundo grupo que é um extremo, outro extremo, melhor dizendo. É aquele que precisa da mensagem o tempo todo, é aquele que precisa de declaração de amor o tempo todo. Porque se a pessoa muda um pouquinho, a pessoa já fica naquela cadeira da insegurança. E tem um terceiro grupo, que é aquele que não faz do relacionamento, daquele relacionamento, assim, o motivo, a razão de existir. São pessoas que buscam um equilíbrio. Elas estão ali, elas amam, mas elas conseguem respeitar o espaço do outro também. E vão tocando a vida dessa forma. Me fala, você se reconhece em um desses comportamentos? Você se reconhece? Conversa aqui com a gente. Você é do tipo que acaba se afastando, não se entrega tanto? Você se apega demais, demais, demais? Ou você tenta manter o máximo de equilíbrio nas relações? Você tem isso como uma meta, digamos assim, um comportamento que você busca nos relacionamentos? 12981510081. Você já conhece o nosso WhatsApp, você já participa com a gente aqui há bastante tempo. Se é a primeira vez, vou repetir: 12981510081. Quero conhecer um pouquinho do seu comportamento. Não precisa nem se identificar. Se você não quiser, aí você envia pelo WhatsApp, tá bom? E digita assim, anônimo, que aí a gente não vai citar seu nome. 12981510081. Enquanto você tá aí pensativo nos três grupos, aí você pensa assim, nossa, Rose, tem três grupos, eu achava que só existia o meu. É? Será que eu tô falando com alguém que acha que só existia a sua forma de gostar, a sua forma de demonstrar carinho? Vamos lá, fico te esperando. Alô, alô, Grazi Donato, tudo bem com você? Bom dia!
Bom dia, Rose, tudo ótimo, e vocês?
Ah, como gente, estão? Sempre a gente fica melhor quando começa esse programa. Se a gente tá triste, a gente fica feliz. Se a gente já tá feliz, a gente fica mais ainda.
Verdade, Rose, o melhor programa dessa rádio.
É mesmo, você acha? Já te falaram isso? As pessoas comentam isso com você?
Todo dia, né, Rose? Nossos ouvintes falam, aí a gente acredita, óbvio.
Ai, 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 Grazi, é muito bom. Mas você pode ter certeza que esse programa fica cada vez melhor por sua causa e causa do Raul aqui, por causa do Raul nessa programação. Obrigada, viu, pela participação de vocês diariamente aqui.
De nada, Rose. Por causa do Raul, nem tanto, né?
Ah, sei, mais ou menos, né? Tava demorando muito. Ô, Grazi, ajuda a gente aqui, olha, a gente
depois
quer falar.
Depois minhas tias começam a falar e...
Daqui a pouco o fã clube aparece, você sabe que aparece com força aqui, aí tem que aguentar.
Verdade, eu gosto do fã clube das tias do Raul, né?
Olha só, pessoal, olha só o que Grazi Donato tá dizendo. Ô Grazi, você tá com a mentoria, todos os dias a gente apresenta essa mentoria para as mulheres, ouvintes da Rádio Novo Tempo, e a sua mentoria, ela sempre propõe uma mudança mesmo de comportamento. Tudo começa, sim, pela mente. Agora, uma pergunta capciosa, ai, pessoal. Ai, ai. Existe algum pensamento que você, Grazi Donato, precisou desconstruir para viver com mais qualidade?
Eita, Rose, mas vários,
eita,
todos,
eita,
na verdade.
Fala um pra gente que você se sinta confortável.
Ô, Rose, assim, na verdade, eu... Vocês me veem comendo saudável hoje e tal, mas, Rose, eu comia muito mal. Então, era pessoa, assim, que eu colocava muito na comida, assim, as minhas emoções. Então, eu comia muito doce, eu descontava na comida. Então, eu tinha esse pensamento, assim, de que comida era conforto, sabe? Por muitos anos. Foi uma coisa que eu mudei, assim, completamente, né? Mudei o foco, mudei a forma de pensar. Não sei por quê, né? A gente cresce, assim, com essa coisa de, ah, eu vou descontar na comida. Ah, eu mereço. Ah, eu mereço, eu vou comer. Eu era assim, eu era assim durante muito tempo, hoje não mais. Hoje eu consigo colocar as minhas satisfações em outras coisas, né, que são além da comida. Isso mudou minha vida, mudou minha saúde, mudou meu corpo, né? Então, acho que muitas das coisas que a gente alimenta durante muito tempo vão trazendo os resultados que a gente tem, que nem sempre são os melhores, os que a gente quer. E aí, mudando a forma de pensar, mudando o jeito de entender o mundo, a gente consegue outros resultados, né? Hoje eu como assim, como para me nutrir, para ficar bem, para conseguir fazer minhas coisas, para treinar, mas não mais por prazer absoluto, né? Tem prazer na comida, sim, óbvio, a gente ama comer comida boa, mas o prazer não tá só nisso, não. E eu ajudo as minhas meninas a fazerem o mesmo, né? Encontrar propósitos, motivos, realizações em outras coisas além da comida. Esse é um pensamento, né, Rose? De vários, sim, que com certeza a gente pode falar de outros depois em outras oportunidades. Ai, mas para as meninas que quiserem entender um pouco mais, né, como fazer essa mudança de mentalidade de forma permanente, me chama no @grazidonato, que é meu Instagram. Na bio tem o link do meu WhatsApp ou direto do Método FEM também. O Método FEM, lembrando que é só para mulheres. Então, as meninas que quiserem conhecer, é só me chamar lá, tirar dúvidas, que a gente conversa. Okay. @GraziDonato.
Obrigada, Grazi. Obrigada. Tá aí ela contando a experiência dela, como ela conseguiu, né? Que ela conseguiu fazer isso. Agora, como ela conseguiu? Aí você tem que descobrir no método dela para você copiar, para você aplicar na sua realidade a mudança de comportamento. Então, @GraziDonato. Raul, bom dia.
Bom dia, tudo bem, Rose?
Tudo ótimo. Beleza. O dia sempre fica melhor sabendo que Raul e Grazi estão nesse programa. Muito bem.
Eu acho que eu tenho apego com esse programa.
É, você tem. Aí esse apego é bom.
Nem, a Grazi nem tanto, mas o programa.
Ok, direito de resposta, né? Direito de resposta. Mas, Raul, vou repetir, vou fazer a mesma pergunta para você. Tem algum pensamento? Porque você muda, a sua mentoria também propõe mudança de comportamento. E a gente sabe que começa... Sim. Pelo pensamento. Existe. Você também precisou desconstruir algum pensamento? Ou você já chegou pronto nessa novidade de vida aí?
Nossa, Rose. E sabe que eu estava ouvindo sobre isso hoje, um sermão do pastor Mark Feeling sobre isso, sobre a renovação da mente. Como que o cérebro, ele é capaz de se renovar. As células do cérebro são capazes de se renovar quando a gente coloca novos pensamentos, novas informações. E quando a gente age de certa maneira. Não é só o pensamento que gera ação, mas as ações também geram pensamentos, enfim. Então, a minha mente foi totalmente renovada, né? E eu acho que tem que continuar se renovando até Jesus voltar. A primeira coisa que me passou pela cabeça quando você perguntou para a Grazi foi a mesma coisa que ela falou. Mas para não ficar igual,
sim,
eu vou falar outro, que foi o seguinte, vida espiritual... Eu pensava assim, vida espiritual é minha vida espiritual, a vida familiar é a vida familiar, e vida... física, enfim, vida física era tudo separado. Então, uma grande coisa que mudou na minha mente foi, cara, é uma coisa só, né? Tudo que a gente faz é espiritual, tudo que a gente faz está fazendo para nossa mente, para o nosso físico. Então, isso inclui também, né, comer, se exercitar. Quando eu tô comendo e me exercitando, não é para eu ficar forte só, ou para eu ficar bem, ou para ficar saudável. Mas principalmente para honrar a Deus, para ter uma espiritualidade melhor, para ter uma comunhão com Deus, para ter uma mente clara, para meus relacionamentos serem bons. Então, é uma coisa só, a vida é uma só. Não é, a gente separa em áreas para entender melhor e tal, mas é uma coisa só, tudo influencia em tudo. Então, isso é uma grande coisa que mudou na minha mente.
Muito bom, Raul. Deixa seu contato, o pessoal conhecer, então, aí a mudança de pensamento que aconteceu na sua vida e os resultados que trouxeram, né? Que trouxe os resultados que chegaram para você através dessa mudança. porque você aplica de alguma forma isso na sua mentoria. Então...
Perfeito, Rose. Eu ajudo pessoas a emagrecerem de forma definitiva. Sim. Se você que está ouvindo deseja emagrecer 10 quilos até o Natal, eu quero que você acesse agora leisdoemagrecimento.com.br e agenda uma sessão com o nosso time. A gente vai ter um prazer de te atender.
Muito bom. Obrigada, Raul. Obrigada. E ela voltou, minha gente. Ela está mais uma vez aqui no nosso programa, doutora Wélida Dancini, doutora em psicologia. Oi, Wélida. Bem-vinda.
Oi, Rose. Oi, Grazi. Oi, Raul. Que bom poder estar de volta. É sempre um privilégio, um presente para mim quando chega o convitinho para a gente estar junto. Um presente para mim.
Para a gente também, doutora. É um prazer aprender, conhecer mais, ouvir seus conhecimentos aqui, ter a sua presença. Você é muito querida, muito amada pela nossa equipe. Deixa para a gente seu contato para que a audiência possa segui-la.
Meu contato é o arroba DRA de doutora Wélida Dancini, DRA Wélida Dancini. Lembrando que o Wélida é com W, porque tem que complicar a vida do povo. Né?
Coisas de papai e de mamãe, né?
É, pois é, tem que complicar a vida, então vamos lá, Wélida com W.
Tá certo, igual o meu, Rosilane, mas tem que ser com Y no final, coisa de papai e de mamãe.
O Wélida podia ser com dois L's e Y ainda.
Podia complicar. Com W, tá. É, podia complicar.
Pois é, eles capricharam no nome da minha irmã, né? O nome da minha irmã é Weslaine. Aí tem Y, dois N's.
Olha
então,
só.
Então, não cumprido ainda, deixaram maior ainda.
Na alfabetização, Nossa. Tadinha.
Pois é.
Custou, né? Eu lembro que eu custei aprender a escrever meu nome também por causa do Y. Vamos lá, minha gente. Tá na hora de mais uma música. Tem o Paz e a gente volta pra continuar a nossa conversa sobre a teoria do apego. Qual grupo aí você se identifica? Você é aquele que fica com medo de se apegar, mantém bastante distância? É aquele que apega mesmo, tá sempre ali grudado, quer o tempo todo contato? Ou é aquele que busca um equilíbrio? Não precisa se identificar não, mas participa com a gente. Tenho paz.
Essa é a sua rádio. Novo Tempo.
Meus dias sejam sempre sol, pois nuvens aparecem sem me avisar. E quando está escuro, eu também tenho medo. Não é que minhas flores nunca murcharão, pois quantas vezes peço e recebo não. Às vezes eu espero, às vezes eu me canso. Mas nada vai me impedir de sorrir e me alegrar. Eu posso confiar, pois todo o tempo meu Deus comigo está.
Seguro e escondido no Senhor, tenho paz. Não posso entender, no meio do deserto, eu vejo a esperança renascer, tenho paz. Meus dias sejam sempre sol, pois nuvens aparecem sem me avisar. E quando está escuro, eu também tenho medo. Não é que minhas flores nunca murcharão, pois quantas vezes peço e recebo não. Às vezes eu espero, às vezes eu me canso. Mas nada vai me impedir de sorrir e me alegrar. Eu posso confiar, pois todo o tempo meu Deus comigo está.
Eu tenho paz, em Cristo eu tenho paz. Eu venço as tempestades.
escondido no Senhor. Tenho paz, não posso entender. No meio do deserto, eu vejo a esperança renascer. Tu tens o universo em tuas mãos. Quem poderia me roubar? A paz, a tempestade não me alcançará. Estou contigo, eu tenho paz. Tenho paz, em Cristo eu tenho paz. Eu venço as tempestades, seguro e escondido no Senhor. Tenho paz, não posso entender. Deserto, eu vejo.
Ei, ei, Arautos do Rei por aqui. A música Tenho Paz. Tenho Paz. Você conferiu na Voz da Esperança. A gente tá curtindo esse som bonito aqui no nosso Vida e Saúde, começando o nosso programa. Vou ler uma participação. Grazi e Raul, uma participação também, pra gente poder bater nosso papo aqui. A participação anônima. Terminei meu noivado, entre outros motivos, porque minha ex me sufocava. Ficava 24 horas no meu pé, muito insegura, muito dependente. Eu não suportei. Então, aqui se enquadra no primeiro grupo que a gente comentou. O segundo grupo que a gente comentou, não é? Aí, Grazi, fala uma participação pra gente.
Falo, Rose. A Lúcia, ela fala assim, ela diz que concorda que esse é o melhor programa da rádio. Só quero falar isso hoje.
Pessoas confirmando a teoria de Grazi Donato.
Maravilhosos, obrigada, gente. Vocês são muito queridos.
Os ouvintes são maravilhosos. Raul, uma participação com você.
A Soraya fala, eu sou apegada mesmo, amo abraçar, dizer que amo e sorrir muito, ajudar pessoas quando estão perto de mim, amo fazê-las felizes.
Obrigada, Raul. Vamos entender então, né, gente? Quando a gente fala de apego, agora a gente vai começar a cutucar, né? Cutucar, cavar informações. Quando a gente fala de apego, nesse contexto que a gente começou o nosso programa, traz uma ideia de dependência, Wélida. E isso soa como algo negativo para muita gente, dependência. Mas vamos entender o que, que significa apego no contexto da psicologia.
Então, Rose, dependência emocional realmente é algo ruim, é algo prejudicial, tanto para a pessoa que está dependente emocionalmente, quanto a outra pessoa que é o alvo da dependência emocional. Mas para a psicologia, o apego, essa teoria do apego, ela não está relacionada a essa questão da dependência. Pelo contrário. Apego, ele é um conceito bem fundamental aqui do desenvolvimento humano, que ele está se referindo ao vínculo que a criança ela vai desenvolver ou não com seus pais ou cuidadores. Então, a gente tem essa necessidade do apego, na realidade, a necessidade desses vínculos. E esse vínculo primário, ele começa com a mãe, logo na sequência a criança descobre o pai e aí ela vai desenvolver um tipo de apego também com o pai, conforme ela vai crescendo com outras pessoas, mas começa aí com esse núcleo familiar. E esse apego, esses vínculos, eles vão garantir que a criança ela se sinta segura e que as suas necessidades físicas e emocionais sejam atendidas. O problema é que nem sempre esses vínculos acontecem de forma saudável. Aí é quando a gente vê, na teoria do apego, a possibilidade de ter apegos que são seguros ou saudáveis e apegos inseguros quando ele vem com algum desdobramento aí que não é muito bacana.
Ok, interessante essa diferenciação, não é, Grazi?
Sim, Rose, muito bom. E a Andréia Cristiane, ela traz aqui, ó, bom dia, queridos. Sou grudenta e acredito que é por insegurança. Eu estou em relacionamento Eu estou em um relacionamento de namoro e ele é o contrário. Eu fico pensando que ele não gosta realmente de mim, já terminei uma vez, mas voltei atrás porque sinto muita falta. Minha psicóloga está tentando me ajudar, dizendo que é relacionamento, é uma construção e tal. Ah, boa. Agora, Wélida, explica pra gente melhor, então, o que, que é essa teoria do apego que foi apresentada inicialmente por um psiquiatra britânico ali nas décadas de 50 e 60?
Então, essa teoria do apego, que a gente pode também chamar de teoria dos vínculos, ela foi desenvolvida por esse psicanalista aí, o John Bowlby, e ele identificou que existem diferentes maneiras como a gente estabelece ou não esses vínculos. Esses vínculos, eles podem ser estabelecidos de forma saudáveis ou não. Então, basicamente, existem dois grandes grupos em relação a esse apego. Quando dá tudo certo, quando os vínculos eles se estabelecem de forma equilibrada, saudável, seguro, quando a criança ela é atendida nas suas necessidades físicas, nas suas necessidades emocionais, então a criança ela vai desenvolver o apego seguro, que é quando ela se sente confortável para explorar o mundo, sabendo que o seu cuidador ele está lá para o que ela precisar. Então, que o mundo é um lugar seguro no sentido de que tem alguém ali para protegê-la e que ela vai conseguir se desenvolver de forma adaptada às necessidades dela. O outro grande grupo, e esse segundo grupo, aí ele tem uma divisão, é o grupo do apego inseguro. E aí a gente vê subgrupos aí nesse grupo do apego inseguro. Então, você vai ver lá que tem o apego evitativo, tem o apego ansioso e tem um terceiro também que ele quase não é abordado, que é a forma de apego quando ele vem desequilibrado. Mas os grandes pilares aí dessa divisão do apego evitativo, ele vem aí com o apego ansioso e o apego evitativo. Até é interessante as pessoas se identificando aí, falando, ah, eu ajo desse jeito e tal, e aí a gente vai vendo como que a teoria vai explicando esse tipo de comportamento aí.
Interessante, doutora. E doutora, essa construção, né? Como que essa construção do apego vai impactar a vida da pessoa lá na fase adulta?
Ela vai impactar porque a gente sempre fala que aquilo que acontece na infância não fica na infância. A gente vai carregar pela vida toda. Tem uma autora que fala que a infância é o tapete que a gente vai pisar a vida toda. Uhum. Então, veja, quando os vínculos na infância, eles vão ter um impacto na maneira como a gente vai olhando para o mundo e como a gente vai se relacionando com as pessoas, com o mundo e com a gente mesma. Então, quando a gente desenvolve, quando a criança ela desenvolve o apego seguro, então ela tem facilidade de formar laços, né, de criar relacionamentos saudáveis, ela se sente confortável com a intimidade, com a interdependência, ela sabe expressar suas necessidades, vai conseguir ouvir o parceiro e resolver conflitos de forma saudável, equilibrada, ela tem uma boa autoestima. Agora, quando ela desenvolve, por exemplo, o apego ansioso, ela tem um medo muito grande de abandono, que ela aprendeu lá na infância, e isso vai persistir na vida adulta. Então, a gente vê isso, por exemplo, nas pessoas que podem ser mais grudentas e inseguras, porque elas, na realidade, elas estão nessa busca constante de aprovação e de proximidade do parceiro, porque elas vivem com medo de serem abandonadas. Já quem tem o apego evitativo, elas acabam tendo dificuldade de se comprometer emocionalmente nos seus relacionamentos. E às vezes elas, geralmente, né, elas acabam demonstrando que elas são mais distantes e frias porque elas têm medo de ter um relacionamento mais profundo e serem abandonadas. Então, assim, elas acabam tendo essa dificuldade de criar esse vínculo. Então, elas começam a entrar nesse processo de evitar relacionamentos mais próximos.
Muito bom, a gente está aprendendo tanta coisa, não é? Sobre esses tipos de apego. Bom, querido, querida, daqui a pouquinho a gente vai para o intervalo, mas antes quero te oferecer a revista Dr. Rodrigo Silva. A gente tem comentado aqui no programa, Rodrigo Silva em Descobrindo Tesouros. Então, quais são os personagens principais aqui? Professor Rodrigo, que é arqueólogo bíblico. A gente tem o Afonso, que é um menino muito sabido, explorador aspirante. E tem o Caleb, que é o companheiro destemido, ele é muito engraçado também, que é o camelo. O que você vai estudar nessa revista? A criança vai estudar a um arqueólogo da Bíblia, já começa assim, depois decifrando as evidências, depois a aventura nas cavernas. O que será que tem nas cavernas? Nós vamos falar sobre o Egito, também vagando pelo deserto, vamos conhecer algumas particularidades do deserto. Seu filho vai ficar muito sabido. Também vamos conhecer uma cidade histórica, vamos seguir os passos de Jesus, por onde ele passou, e um sonho realizado. Que sonho foi esse? Tudo isso você vai descobrir nessa revista em quadrinhos, Rodrigo Silva em Descobrindo Tesouros. Digita tesouros que você já recebe o cadastro, preenche. Seu filho vai gostar demais dessa revista. É uma revista para as crianças, mas olha, eu tô te dizendo com certeza, os adultos aqui na rádio que leram essa revista, cada um quer uma também. Cada um quer uma também. Então, garanta a sua, a do seu filho, você vai gostar demais. Eu vou dar o tempo do intervalo para você mandar o seu recadinho. Digita tesouros e você já recebe o cadastro. 12981510081. A gente volta já já.
Vida e saúde.
Ei, querido ouvinte, estamos conversando sobre a teoria do apego. A gente está conhecendo essa teoria. A doutora Welida Dancini está aqui com a gente na Voz da Esperança, tirando nossas dúvidas. Welida, repete para a gente, por favor, mais uma vez o seu contato na rede social para que o nosso ouvinte possa, quem ligou o rádio agora, possa dar uma corridinha e te buscar lá no Instagram, te procurar.
Ah, com certeza. @DRA de doutora Welida Dancini. DRA Welida Dancini.
Muito bom, gente. Aproveita para poder seguir e ter acesso a essas informações preciosíssimas, conhecer o trabalho da Welida. A gente gostou tanto do que você explicou aqui sobre o apego seguro, evitativo, ansioso. Agora a gente queria colocar situações do dia a dia que mostra que eu tenho, enquanto adulto, um apego seguro, para que a nossa audiência consiga perceber, eu tenho esse comportamento, ou eu não tenho esse comportamento. Dá pra gente, assim, umas três ideias, assim, na prática do apego seguro na vida adulta?
Então, o apego seguro na vida adulta, ele vai se manifestar nesses adultos que na infância eles tiveram suas necessidades emocionais e físicas atendidas. Então, é a pessoa que ela se sente aberta para ter relacionamento, ela não é aquela pessoa excessivamente possessiva, com medo de ser abandonada, com medo de ser traída. É aquela pessoa que dá liberdade para o seu cônjuge ter o seu namorado ter uma vida tranquila, se ter amizades, não é uma pessoa insegura, porque ela confia que ela é suficiente. Quando a gente entende que a gente é suficiente, isso é libertador, porque às vezes a gente quer ser perfeito, uhum. E a gente não consegue ser perfeito. E às vezes a gente acha que se eu não for perfeito, o outro vai me trocar por uma outra pessoa que ele vai encontrar que é melhor ou que é perfeita. Então, a noção de ser suficiente e isso isso se bastar, é muito libertador, porque assim, eu sou uma pessoa suficiente, eu sou capaz de fazer a pessoa que eu estou junto feliz, ele é capaz de me fazer feliz, então ele pode ter amizades, ele vai saber me respeitar, porque eu sou suficiente para o relacionamento, ele pode ir para o trabalho tranquilo, eu fico tranquila também, se ele demorou para responder, quase que não sai, se ele demorou para responder minha mensagem no WhatsApp, eu não fico desesperada, achando que ele está com raiva de mim, está bravo comigo, ou está com uma outra pessoa. Então, é um relacionamento mais leve, porque eu confio na outra pessoa ao conhecê-la, mas principalmente porque eu confio em mim. E eu sei que eu sou uma pessoa capaz, eu sou uma pessoa que mereço ser amada, digna de receber amor. Então, eu entro num relacionamento bem leve e saudável.
Interessantíssimo. Lu?
Eu fiquei aqui pensando, né, quando a doutora Welida falou da questão do suficiente. Mas esse entender que é suficiente não é o mesmo que achar que é autossuficiente, que não precisa de ninguém, né? Porque eu fiquei imaginando algumas pessoas talvez se perguntando aqui, doutora. Ai, tá vendo? É isso aí mesmo. Ó, eu não gosto de ficar com ninguém, eu não preciso de ninguém, eu sou melhor sozinha. Então, eu tenho um apego seguro, eu me basto. Não é a mesma coisa, né, Ué?
Aí, Lu, você trouxe, na realidade, o exemplo da pessoa que vive no apego. Apego evitativo.
Sim, vamos essa falar sobre ele.
Essa autossuficiência, na realidade, é uma forma de eu estar evitando o outro. Não, eu me basto comigo, eu não preciso de ninguém. Isso é um mito, né? Porque todos nós somos seres sociais, então a gente precisa do outro. Então, quando eu acredito que eu não preciso de ninguém, é até uma forma de eu estar tentando me proteger, evitando os relacionamentos, porque eu acho que se eu entrar no relacionamento, eu vou sofrer.
Tá, ok. Então, vamos colocar na prática o que esse evitativo na vida adulta faz, doutora, nos comportamentos.
O evitativo, como o nome já diz, ele evita os relacionamentos porque ele acredita que o outro vai me gerar sofrimento, o outro vai me gerar abandono, o outro vai me gerar traição. Então, eu prefiro nem entrar no relacionamento a entrar no relacionamento e sofrer. Às vezes, quando a pessoa que tem o estilo evitativo entra no relacionamento, e gente, não é só na questão de relacionamento afetivo, é qualquer tipo de relacionamento. Pode ser de amizade, relacionamento de trabalho. Então, é aquela pessoa que ela tá ali se relacionando, mas ela tá sempre com os dois pés atrás, não é nenhum pé atrás, são os dois pés atrás, sempre se justificando, sempre procurando o que será que as pessoas estão falando de mim. Olha, se tiver, por exemplo, a Grazi e o Raul estão conversando e começaram a rir, eles estão rindo porque eles estão falando de mim, estão rindo de mim. Então, são comportamentos muito típicos de pessoas que têm problema nessa questão de vínculos. Então, eu me relaciono, mas eu não consigo me entregar para um relacionamento, me abrir, me desarmar. Porque eu sempre acho que tem alguém conspirando contra mim. Sim. Então, eu me relaciono me protegendo.
Provavelmente uma pessoa também que não fala, né? Eu te amo, eu gosto de você. Provavelmente tem dificuldade de verbalizar, não é, doutora?
Geralmente tem dificuldade. Porque você dizer sinceramente que você ama é você colocar todas as cartas na mesa. É você se tornar vulnerável. E deixar que o outro saiba tudo que está acontecendo com você. E isso é muito difícil para quem tem um apego evitativo, porque ele evita se expor, porque se o outro souber isso sobre mim, ele vai usar isso contra mim.
Uau, que sofrimento.
Então, é
um sofrimento.
Sim.
Muito forte. Agora vamos falar do comportamento de um adulto com apego ansioso. O que, que ele costuma fazer no dia a dia?
Então, o apego ansioso, ele também vai ter essa questão de uma baixa autoestima. São adultos que eles têm uma grande preocupação com estabilidade e proximidade nos relacionamentos. Então, se o evitativo, ele está sempre com o pé atrás, o ansioso, ele gruda. São pessoas que precisam de muitas garantias de que é amado, de que é valorizado, de que esse relacionamento é seguro. seguro. E aí ele acaba ficando muito, muito intenso. Ele fica toda hora perguntando pro parceiro: ah, tá tudo bem entre a gente? Você realmente me ama? Você ficou chateado comigo? Você me perdoou mesmo? Uhum. E, então, assim, é muito, muito intenso. Aí vem a questão dos ciúmes. Muito forte, começa a ver problema em coisas que nem existem, né? Outro dia ouvi alguém me falando assim: ah, meu marido começou a reclamar porque eu tô indo muito no mercado. Uhum. Então, teve um dia que ele não foi trabalhar, eu fui no mercado, voltei, quando eu cheguei em casa, eu me lembrei que eu tinha esquecido de comprar um negócio, eu voltei no mercado. Uhum. Nossa, já foi o suficiente para ele criar a maior situação. Por que que eu tô indo tanto no mercado? Quem eu tô indo lá no mercado ver? E ela falou: eu só tô indo comprar alguma coisa que eu esqueci. Então, assim, é esse ciúme, essa preocupação excessiva, essas pequenas ações do parceiro, que essa pessoa ela já responde com uma mensagem muito intensa, com sinais, como se aquilo fosse sinais de rejeição ou de desinteresse. Então, esse ciúme intenso, ele é muito marcado. E aí a pessoa ela acaba ficando muito grudada, porque ela quer, tanto ela quer controlar a pessoa, saber se realmente a pessoa está ali com ela, está interessada nela, quanto também ela tem essa necessidade de estar sugando o emocional do outro, o amor do outro, porque na realidade essa pessoa ela tem dificuldade de se amar. Então, uhum, quando eu não consigo me amar e eu encontro alguém que eu entenda que essa pessoa me ama, então eu quero sugar isso do outro, porque na realidade eu não consigo me amar.
Quanta aprendizagem hoje, mais uma vez, no Vida e Saúde, Grazi.
Verdade, Rose, muito bom. A gente tem uma participação anônima aqui. Eu sou intensa em todos os meus relacionamentos. Até mesmo na amizade, tenho medo de ter perdido a amizade quando não me responde uma mensagem, por exemplo. Uhum. Eu tenho consciência de que isso é ruim, mas não sei o que fazer para quebrar esse ciclo do apego. A minha pergunta, Welly, é a seguinte: o que que acontece quando uma pessoa de apego seguro convive diretamente com outra que apresenta um apego ansioso?
Então, Grazi, essa é uma pergunta muito boa, porque assim, essa é uma pessoa com um apego ansioso conviver com alguém que tem um apego seguro, essa dupla ela pode funcionar muito bem. Por quê? Porque ambos os estilos, eles valorizam muito essa questão da proximidade e da intimidade. Então, a pessoa que tem o apelo ansioso, ela vai nessa busca intensa de conexão, e a pessoa de apego seguro não evita isso, porque para ela não é hostil. O problema é se ela estiver se relacionando com alguém que é evitativo. Aí seria problema. Aí, veja... A pessoa ansiosa, ela vai frequentemente estar buscando garantias da prova de provas de amor, de fidelidade, de atenção. E o parceiro que é apego seguro não tem dificuldades em dar essas provas. Só que aí vai precisar de muito diálogo, porque a pessoa que é ansiosa, ela pode ter dificuldades em estabelecer limites. E aí o relacionamento pode ser prejudicado pela intensidade. Então, ela se torna muito cansativa, ela pode se tornar muito pesada. Então, o diálogo é importante para que a pessoa estabeleça limites, para que ela não fique nessa busca incessante, uhum, de evidências, de provas de amor, de falas, e então ofereça uma disponibilidade emocional para outra pessoa ter o seu espaço preservado. Mas é a melhor forma de se relacionar aí é quando a pessoa que é ansiosa, né, o apego ansioso, com o apego seguro, porque quem tem o apego seguro não tem dificuldades em exteriorizar as suas emoções. A gente só tem que cuidar com a dose aí.
Ok. Lu?
Agora, doutora, como que a gente faz? Nós tivemos vários exemplos aqui de pessoas que têm um estilo de apego mais evitativo com o mais ansioso. Como é que a gente lida aí nessa situação para evitar os conflitos?
Ai, é
Uma relação
bem
difícil.
desafiador. É, sim, é bem difícil, porque veja só, a gente vai precisar aí de uma comunicação muito boa. Primeiro ponto, olha só, tem um texto bíblico que eu acho muito significativo, que fala assim, ó, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Primeiro ponto, você precisa se conhecer, conhecer a verdade sobre você. Qual é o seu estilo de apego? Você tem um estilo de apego seguro, ansioso ou evitativo? Então, quando eu me conheço, isso já me dá uma clareza de como eu vou lidar comigo. E eu também preciso conhecer sobre essa pessoa que eu vou me relacionar, seja amigo, colega de trabalho ou um parceiro de vida aí. Então, primeira coisa é ter essa consciência de quem eu sou e de com quem eu vou lidar para ter uma noção de que ferramentas eu vou poder estar, vou precisar estar utilizando aí. Aí vem essa questão da comunicação, de poder ter esse canal aberto de dizer, olha, tá muito intenso, a gente precisa reduzir isso, ou eu estou precisando de mais segurança. Enfim, a comunicação é muito importante. E um outro aspecto que é muito, muito, muito importante é a questão da paciência, porque a insegurança de um parceiro é um reflexo dessa sua visão de falta de amor. E esse parceiro, ele vai precisar aprender um novo padrão de pensamento e de relacionamento que dê a ele essa garantia de que esse amor, ele é consistente. Então, vai precisar dessa paciência, porque vai ser uma construção de um novo tipo de relacionamento que agora vai ser diferente dessas relações que ele teve na infância. E muitas vezes a gente vai precisar buscar ajuda profissional, sim. E tá tudo bem a gente buscar ajuda profissional. O problema é quando a gente não quer ajuda e aí a gente fica num relacionamento pesado que vai se desgastando e pode se tornar até um relacionamento tóxico.
Exatamente.
Perfeito, perfeito, doutora. Doutora, que atitudes, práticas, posturas podem ajudar na construção de um apego seguro na vida adulta?
Ok, então veja só, primeiro ponto é você investir em autoconhecimento. Autoconhecimento é a chave para você a destrancar essa porta e começar a arrumar a bagunça aí no seu interior. Então, entender o seu próprio padrão de apego é muito importante. Então, algumas perguntas-chaves, por exemplo. Quais são os meus gatilhos? O que que me faz que acontece que me faz me sentir inseguro ou ansiosa? Por exemplo, quando meu parceiro não responde uma mensagem, eu me sinto ignorada. Então, quais são os gatilhos? Como que eu reajo a esses gatilhos? Eu me fecho e evito falar sobre o que está acontecendo? Eu entro lá dentro de uma caverna, estou chateado, fico emburrado de bico e não quero conversar? Evito o relacionamento? Ou será que eu começo a buscar a todo custo a atenção da pessoa e procurar por que que você não está me respondendo, o que que aconteceu, por que que você demorou e tal? Então, autoconhecimento para perceber quais são os seus gatilhos e como você reage a eles. Outra questão é você, outra sugestão é você buscar relacionamentos com pessoas seguras. Então, a forma mais eficaz a gente mudar um apego que está com dificuldades é a gente ter experiências emocionais que sejam corretivas. E se eu não me relacionar com pessoas que tenham um apego seguro, provavelmente eu vou estar entrando aí num ciclo de relacionamentos tóxicos. Então, ter novos modelos que coloquem para você relacionamentos de confiança, de comunicação aberta, de intimidade saudável, isso vai trazer um novo repertório importante para você. Terceira dica. Comunicação assertiva. Então, você tem que falar sobre as suas necessidades. Por exemplo, quando você demora para me responder uma mensagem lá no WhatsApp ou uma ligação que eu fiz, sei lá, eu me sinto inseguro. Será que tinha como você me mandar mensagem mais rápida para me avisar que está tudo bem? Então, essa questão da comunicação é muito importante. A quarta dica, invista em autonomia. Sua vida não pode girar em torno do relacionamento. Então, você tem que investir em hobbies, coisas que sejam legais para você. Aí, você pode aí, pegar o exemplo aí do Raul, da Grazi, investir em atividade física, em alimentação saudável, criar uma nova rede de amizades, situações que vão aumentar a sua autoestima e, obviamente, vai reduzindo essa dependência emocional. E ajuda profissional quando você não tiver, você perceber que está pesado demais, que não está vindo resultado conforme você gostaria, busca ajuda profissional.
Ok, para a gente terminar, eu acho que não vai dar mais tempo. Tem um ouvinte que ficou com uma dúvida, eu achei a dúvida dela sensacional. Ela é a Joyce Reis, de Londrina, Paraná. Ela diz assim: eu não estou conseguindo entender qual seria o tipo ideal de apego. Parece que seria normal ter um pouco dos três modos de apego. É isso?
Não,
um tipo de apego ideal, Wélida?
Sim, o ideal é ter o apego seguro.
Uhum.
O apego seguro é quando eu entendo que eu posso me relacionar com as pessoas, eu sou suficiente, o mundo ele não é hostil, não está todo mundo contra mim, não está todo mundo me traindo, que é possível a gente manter relações saudáveis. Esse é o modelo ideal. E os outros dois são os modelos que não são funcionais,
uhum,
que é o ansioso, que é a pessoa que gruda demais, que é muito insegura, e o evitativo, que é aquela que foge dos relacionamentos, foge dos diálogos, foge da resolução dos problemas. Então, o ideal é a gente desenvolver o apego seguro.
Ok, Grazi Donato, a última pergunta, a gente vai ter aí um minutinho para o Elida responder.
Vamos lá. Wélida, o tipo de apego que temos em nossos relacionamentos pode interferir na forma que nos relacionamos com Deus?
Pode interferir, porque a gente pode cometer o erro de ver Deus da maneira errada como a gente vê os relacionamentos que a gente tem com as pessoas. Porque a criança, ela aprende sobre Deus através do relacionamento que ela tem com as suas figuras parentais, principalmente com o pai. Então, se essa criança, ela não teve vínculos saudáveis, se as experiências dela lá na infância não foram experiências de segurança, de proximidade com o pai especialmente, mas os cuidadores, ela pode olhar para Deus e ver que não dá para confiar 100% nesse Deus, que é perigoso você se entregar totalmente a Deus, e isso pode comprometer sim nossa relação com Deus.
Ô, gente, que pena que acabou. Acabou, né, Lu? Por causa do horário.
Sério?
Ai, passa tão rápido. Gente, quanta coisa que eu aprendi. Eu não conhecia a teoria do apego. Aprendi hoje. E que interessantíssimo. Como que eu gosto de sair desse programa todos os dias sabendo, assim, quanta coisa que eu aprendi. Wélida Dancini, nossa doutora em psicologia. Ela mais uma vez aqui com a gente, batendo esse papo. Deixa seu contato mais uma vez. Muito obrigada, Wélida.
Meu contato é o DRA... arroba, né, DRA Wélida Dancini. DRA de doutora Wélida Dancini.
Okay.
E agradeço aí pelo privilégio de estar com vocês aqui mais uma vez.
Alegria nossa. Wélida, você faz consultas online?
Sim, eu faço atendimento online e também tenho uma equipe de psicólogas que trabalham comigo, eu supervisiono o trabalho delas,
uhum,
e a gente pode atender todo mundo. Pode mandar mensagem lá no Instagram ou no WhatsApp da clínica 44 99806 4220, 44 99806 4220, que a gente atende todo mundo.
Ok, ok. E aí o pessoal pode mandar recado também no seu Instagram, que você passa o contato então certinho, não é isso?
Sim, sim.
Uhum. Ok, pessoal, é o trabalho dela, né, esse grupo de psicólogos, entra em contato, passa ali, né, vê quanto que é a consulta, e ela faz esse atendimento online. Obrigada, Wélida. Você, Dona Grazi Donato.
Gente, obrigada, Welida, volte sempre. Vou deixar um verso bíblico, Filipenses 3, 13 e 14. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo. Que Deus abençoe todos vocês, queridos ouvintes. Meu Instagram, para as mulheres aí que quiserem um ano de acompanhamento comigo e com Emanuele Salles. Um beijo, gente. O meu Instagram é @grazidonata. Um beijo, gente, e até amanhã.
Até amanhã. Obrigada, Grazi. Raul, você.
Beleza, obrigado aí, doutora. Vou deixar o meu verso, Salmo 119, 31. Apego-me aos teus testemunhos, ó Senhor, não seja eu envergonhado. Para você, querido ouvinte, quer emagrecer de forma definitiva, 10 quilos até o Natal, leisdoemagrecimento.com.br, agenda sua sessão.
Muito bem, gente. Até amanhã, Raul. Tudo de bom para você, para Grazi, Wélida. E a gente volta, assim, se Deus quiser, a partir das 11 horas da matina, com um papo muito bom, sempre muito bom aqui na programação da Rádio Novo Tempo. Vem chegando o nosso clubão, Clube da Música. Hoje, o coral de adolescentes aí, o IAESC. IAESC, gente, uma belezinha eles passeando por aqui na Rádio Novo Tempo. Daqui a pouquinho, então, eles vão soltar a voz nesta programação. Antes, nós temos a Patrícia Mater com NT Notícias. E daqui a pouquinho, claro, vai começar também o seu Estação Novo Tempo. Tudo isso preparado com muito carinho para você. Até amanhã, se Deus quiser.